Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 de 1 Coríntios. A igreja de Corinto estava uma bagunça. Havia muitos problemas, um problema com carnalidade muito forte. Havia divisões na igreja. Uns diziam que eram de Cefas ou Pedro, outros diziam que eram de Paulo e alguns diziam ser de Apolo. Eles estavam processando uns aos outros na justiça, indo aos tribunais do mundo. Paulo recebeu o relatório e então ele escreveu a eles sobre essas coisas. Mas basicamente, o seu propósito ao escrever era responder uma carta que eles haviam enviado para Paulo, com certas perguntas. Então, ele começou o capítulo 7 respondendo à carta e às perguntas que eles fizeram na sua carta para Paulo. Agora, é realmente importante entendermos o contexto da situação de Corinto. Corinto era uma cidade extremamente pagã. Na Acrópole, acima de Corinto, havia um grande templo de Afrodite, e todas as noites as sacerdotisas do templo desciam até Corinto. Elas eram prostitutas, e o culto de adoração à deusa era sustentado pelos proventos das prostitutas. Deus tinha muita gente nessa cidade. Quando Paulo esteve lá em Corinto, o Senhor o encorajou e disse, em Atos capítulo 18, versículo 10, "Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade." E assim Paulo estabeleceu uma igreja ali. Mas, como eu disse, a igreja estava uma bagunça. Muitas doutrinas estranhas e ensinos estranhos tinham se espalhado entre eles. Eles achavam que o corpo era inteiramente mau, então isso os levou a duas atitudes. Primeiro, havia os que diziam que como o corpo é totalmente mau, não importa o que você fazia com ele. O corpo não contava. O seu espírito que conta, então você pode fazer com o corpo o que você quiser. Não tem problema, você pode usá-lo para fornicar ou o que quer que seja. Porque o corpo é totalmente mau mesmo. Então, não importa o que você faz com ele. Outros, seguindo o mesmo raciocínio, que o corpo é totalmente mau, falavam que você não podia fazer nada que fosse natural do corpo. Mesmo se fosse casado, você não deveria ter relações com a sua esposa, porque tudo que o corpo faz é mau. Todas as compulsões e os desejos são maus. Então havia essa segunda tendência em relação ao ascetismo. Aqui no começo do capítulo 7, Paulo trata da questão de que se eu devo ou não devo me casar, sendo cristão. Ou, se eu já for casado, se eu devo ter relações íntimas com a minha esposa ou não. E assim ele começa o capítulo 7, dizendo, versículos 1 e 2. "Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido." Viver uma vida celibatária não é natural, e Paulo reconhece isso. É bom se você consegue não tocar uma mulher, mas isso é contrário à natureza. Portanto, todo homem deveria ter uma esposa, e toda mulher deveria ter um marido. É interessante que as Escrituras nunca disseram nada sobre Paulo ser casado, mas eu acho que ele era. Em primeiro lugar, ele era um rabino. De acordo com a lei judaica, todo homem deveria se casar e ter filhos, porque Deus disse, "Frutificai e multiplicai-vos." Eles achavam que aquela era uma imposição divina que todo homem deveria cumprir e que se você não tivesse filhos, você estaria, na verdade, matando a sua descendência. Então, por ser rabino e por ter dito, em relação à justiça da lei, eu fui irrepreensível, sem dúvida ele era casado. Além disso, há uma alusão de que ele era membro do Sinédrio e uma exigência do Sinédrio, que era uma espécie de júri, era que ele fosse casado, porque eles achavam que se um homem fosse casado, ele seria mais misericordioso. Eu acho que ao menos ele teria mais entendimento. E então surge a pergunta: o que aconteceu com a mulher de Paulo? Existem duas teorias. Uma, que ela morreu. Mas a outra, e provavelmente a mais correta, é que quando Paulo abraçou o cristianismo, ela tenha o deixado. Essa é a versão comumente transmitida pela igreja. Agora, o capítulo 7 foi escrito com um pensamento adjacente que ele salienta no versículo 29, que é: o tempo é curto. Paulo achava que o Senhor viria muito, muito em breve. E então, como o tempo era curto, ele dá essas instruções sobre o casamento. Pode parecer que ele estivesse desencorajando o casamento, mas se for isso, é apenas por causa do conceito que ele tinha de que o tempo era muito curto, e é muito curto. É como se ele estivesse dizendo: na verdade, não temos muito tempo para nos casar, mas para evitar fornicação, todo homem deveria ter sua mulher e toda mulher deveria ter seu marido, especialmente nas condições que existiam na igreja de Corinto. Versículo 3 e 5. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Paulo está declarando aqui que as relações sexuais dentro do casamento são apropriadas, que a esposa deveria procurar satisfazer o marido e o marido deveria procurar satisfazer a esposa, e que vocês não deveriam se privar um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, e isso apenas durante um período específico, quando estiverem se dedicando ao jejum e à oração, porque as tentações tendem a ser muito grandes. A pressão é muito grande sobre ambos. Versículo 6 ao 8. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Agora, a essa altura aqui, Paulo não estava casado, e ele defende o seu estado de não casado, mas ele reconhece que, de certo modo, há um dom de Deus para essa situação. Agora, Jesus falou sobre os que são eunucos de nascimento. Alguns são chamados de Deus para isso, outros se tornam assim pelo reino de Deus. E Paulo tinha esse dom e reconheceu que aquilo era algo que Deus tinha feito, porque os impulsos físicos normais, naturais, estimulam ao casamento. Não é algo natural não ter impulsos sexuais. Esse é o quarto impulso mais forte que nós temos, depois do ar, da sede e da fome. Ele tem o seu lugar entre os principais, perto do topo. E se uma pessoa não tem um impulso sexual forte, pode ser que talvez Deus o tenha retirado para que ela pudesse ser um instrumento especial de Deus. Livre, bem, como disse Paulo, dos cuidados que sobrevêm às pessoas quando se casam. O casamento apresenta circunstâncias totalmente diferentes. Antes de me casar, eu podia viajar livremente pelos Estados Unidos. Tudo que eu precisava era de um punhado de damascos e estava pronto para partir. Eu só parava nos postos para abastecer. Eu nunca nem parava em restaurantes. Quando eu viajava, eu apenas queria chegar ao meu destino. Depois que eu me casei, as coisas ficaram diferentes. Outra vez, nós estávamos voltando de viagem de Fênix, e a minha esposa disse: querido, eu queria tomar uma xícara de café. Mas daí eu continuei passando todos os lugares onde ela poderia tomar café. E ela me disse: querido, eu gostaria de tomar uma xícara de café. Também é claro, quem não gostaria? Mas daí eu passei direto por outro lugar. Mas eu senti o pé dela pisar tão forte no chão, de um jeito, que se tivesse um freio ali do lado dela, eu teria sido arremessado pelo para-brisa. Então eu entendi a mensagem e nós paramos no café. Mas aquilo era perda de tempo para mim. Mas como Paulo disse, se você é casado, você deixa de se importar tanto com as coisas do Senhor, porque você se importa com a sua esposa, como agradá-la, já que você tem que viver com ela. E assim você deve agradá-la adequadamente. E então Paulo disse: se você tem o dom, isso é bom. viva como eu. Solteiros e viúvas, fiquem como eu. Versículo 9 ao 11. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, ou seja, ter essa paixão ardente ou esse desejo ardente. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. E esse, claro, era o ensino de Jesus Cristo. E então Paulo disse, não sou eu que mando, mas o Senhor. Versículo 12, mas aos outros digo eu. Agora, o Senhor não falou especificamente sobre essas questões aqui que nós vamos ver. Então Paulo agora, ele fala como apóstolo. Versículo 12 ao 14, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. E então, quando o marido ou a mulher crê, ele ou ela leva ao lar um ambiente santo, pelos quais os filhos estão cobertos. Muitas vezes me perguntam sobre o destino de uma criança que morre. Ou, mais frequentemente ainda, a dúvida é se as crianças serão arrebatadas quando a igreja for arrebatada. E eu posso falar com segurança que filhos de pai ou mãe ou ambos salvos estão protegidos e cobertos pelo pai ou mãe crente. Eu não tenho a mesma segurança se os pais são descrentes. Eu, pessoalmente, acho que, por não terem atingido a idade da responsabilidade, Deus será gracioso e misericordioso com as crianças. Eu creio firmemente na justiça e imparcialidade de Deus. Embora eu não tenha uma base bíblica sólida para isso, eu não tenho uma passagem bíblica que diga que todas as crianças subirão no arrebatamento ou que todas as crianças que morrem são salvas. Mas nós sabemos que são salvas se o pai ou a mãe for crente. E de qualquer forma, a minha opinião é essa. Então, por que viver na dúvida? Por que se preocupar com isso? Receba o Senhor e passe a ter certeza disso. Mas nós sabemos, em relação ao pai e à mãe crente, que a casa é santificada se um deles for crente. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E assim, se você recebeu Jesus Cristo e o seu marido ou esposa não conseguirem mais lidar com você e disserem, olha, eu não esperava por isso, eu não aguento mais você, eu não consigo viver com você desse jeito, então o deixe ir. Você não está mais sujeito a essa servidão. Você não está mais sujeito à servidão para ficar com eles nesse caso. Deixe que vão embora. Deus nos chamou para a paz, não para a guerra no casamento. Versículos 16 e 17. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o seu Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. E agora ele vai falar sobre o estado em que você se encontrava quando Deus o chamou. Versículo 18 ao 20. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Quando Deus o chamou, você era um gentil incircunciso? Então, não se preocupe em ter que passar pelo ritual judaico da circuncisão. Permaneça como você estava quando Deus o chamou. Versículos 21 e 22. Foste chamado sendo servo? não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Agora, você pode ainda ser servo no que diz respeito ao homem, mas agora você está livre e liberto pelo Senhor. Versículo 22 ainda, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. E então, fique na vocação em que foi chamado. Não tente mudar as coisas radicalmente depois que você se tornou cristão, a não ser que a vida que você vivia ou que a atividade que você praticava fossem contrárias aos princípios cristãos que você tenha que deixá-las para trás. Versículo 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Se você é servo de alguém, entenda que você é um servo de Jesus Cristo primeiro. Então, basicamente, é isso que todos nós somos, servos de Cristo Jesus. Versículos 24 e 25. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. E agora nós estamos lidando com uma área interessante aqui. E há três possíveis interpretações. Há os que dizem que Paulo estava falando aos pais que tinham filhas virgens e que ele trata da situação de permitir ou não que a sua filha se case. A segunda possível interpretação também está ligada a aspectos culturais. Havia casais que viviam juntos, até mesmo dormiam na mesma cama, mas sem ter relações conjugais. Era uma espécie de teste para o casamento, mas sem o sexo, para ver se eles conseguiam viver bem juntos, sem manterem relações físicas. Essa era uma prática comum em Corinto, naqueles dias. A terceira interpretação é que também havia os que se casavam, mas achavam mais espiritual não ter relações, mesmo no casamento. Eu, pessoalmente, acho que Paulo devia estar se referindo a essa terceira categoria. A linguagem exclui a ideia de um pai entregando a sua filha virgem em casamento. A linguagem torna isso impossível. Eu acho que provavelmente ele estava se referindo ao terceiro conceito. Somos mais espirituais porque não temos relações. Sim, nós somos casados, mas a minha esposa ainda é virgem. É estranho, não é? Eu não poderia lidar com isso, mas eu acho que é sobre essa questão que Paulo estava falando aqui. Agora, com relação às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Versículos 26 e 27. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. E de novo, Paulo estava falando isso aqui nesse contexto de que o tempo era muito curto. Mais tarde, quando ele escreve à igreja de Éfeso, achando que evidentemente a vinda de Jesus não seria imediata, ele vai usar o relacionamento conjugal como um lindo exemplo do profundo relacionamento que existe entre Cristo e a sua igreja, e menciona isso numa das mais lindas ilustrações que existem. Então, está casado? Procure não se separar. Está livre de mulher? Não procure uma esposa. Versículo 28. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Paulo está dizendo aqui, olha, o casamento não é sempre o que dizem ser. Vocês podem ter dificuldades no casamento. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E isso aqui tem que ser interpretado segundo o contexto. No contexto, ele disse, o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar a Deus. Então, quando ele diz que os casados deveriam ser como se não fossem, ele quer dizer que você deveria se preocupar em agradar a Deus, que essa deveria ser a sua principal preocupação. Versículos 30 e 31. E os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O tempo é curto. Na verdade, ele quer dizer, nós não temos tempo para nos envolvermos em relacionamentos conjugais. Nós não temos tempo para lamentar ou ficar triste. Não temos tempo para festas e farras. Não temos tempo para juntar posses. Estamos no mundo, mas não vamos abusar. Vamos usá-lo. Temos que viver. Temos que comer. Então, façamos o que temos que fazer, mas não se envolva demasiadamente, pois a aparência do mundo passa. Ou tem passado rapidamente. E assim Paulo fazia essa observação da situação nos seus dias, a deterioração de tudo no cenário social, as coisas que aconteciam, ele faz essas advertências. O tempo é curto, as coisas têm acontecido rapidamente, nós realmente não temos tempo para o irrelevante. Versículo 32. E bem quisera eu que estivésseis sem cuidado. Ou seja, sem preocupação é melhor, melhor para entender. Eu os livraria de todo esse cuidado das preocupações. Versículo 32 ao 35. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar à mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. E Paulo quer dizer aqui que, ao se entregar completamente ao serviço do Senhor, a esposa pode ser um fardo, um obstáculo. Agora, você tem que levá-la em consideração, e o seu verdadeiro interesse é agradá-la. Isso é apropriado. Meus amigos, nós deveríamos nos preocupar em como agradar as nossas esposas. E vocês, esposas, deveriam se preocupar em como agradar os seus maridos. Nós precisamos considerar tudo isso com muito cuidado. É apropriado. É correto. Eu acho que, de novo, um homem tem que ter o dom para viver solteiro. E se Deus não lhe deu esse dom, como dizem as Escrituras lá em Provérbios 18, 22, que fala, aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Paulo fala a partir da ideia de que o tempo é curto, não há tempo para isso agora. E pode ser que nós estejamos nos aproximando daquela situação novamente, quando estamos no final dos tempos. Entretanto, a Bíblia não fala mal do casamento. Ela fala dele como o plano e o propósito de Deus para o homem. É uma coisa natural. É contrário à natureza não ser casado. Versículos 36 e 37. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser. Não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, não ter necessidade é uma condição importante. Versículos 37 ao 40. Mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que, o que a dá em casamento, faz bem, mas o que não a dá em casamento, faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Agora, no meu parecer, ela seria mais feliz se permanecesse solteira. É uma situação interessante aqui. Deve ser vista sob a luz das condições de Corinto e sob a ideia de Paulo de que o tempo era curto e já estava quase no fim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Agora aqui nós temos o segundo problema. Versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Existe um contraste entre a ciência e o amor. Sabemos que todos temos ciência. Agora, como a idolatria era tão predominante, havia um problema naqueles dias, porque a primeira porção da maioria da carne comprada no mercado era oferecida a ídolos, a deuses pagãos. Quando eles cortavam a carne, eles pegavam porções dela e ofereciam como ofertas queimadas a seus deuses. Depois, os sacerdotes pegavam as suas porções e o restante era devolvido à pessoa e muitas vezes era levado ao mercado e ali era vendido. Agora, muitos cristãos tinham grande problema de consciência em comer carne que tivesse sido oferecida como sacrifício a um deus pagão. Isso realmente os incomodava. E em Corinto havia os que se gabavam da sua ciência. Ah, isso não é nada, isso é só uma pedra, não é um deus, então não faz a menor diferença. Eu tenho conhecimento para entender que isso não tem nenhum significado, por isso eu posso comer a carne sem peso na consciência. E então, agora, Paulo se dirige aos que estão usando a liberdade que têm por causa do conhecimento e estão ofendendo o irmão mais fraco. Versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Nós sabemos que o ídolo não é nada. A ciência incha, mas o amor edifica. Um está cheio de ar, o outro tem conteúdo sólido. Versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E isso é muito verdadeiro. Aquele que acha que sabe mais, geralmente sabe menos. Porque quanto mais você sabe que não sabe. Shakespeare mesmo disse, homem, coitado, tão ignorante naquilo que mais sabe. E o que você mais sabe? Em qual área de conhecimento você é perito? Ciências? Matemática? Linguística? Digamos que a sua área de proficiência seja ciências. O quanto você sabe de tudo o que pode ser conhecido pela ciência? Digamos que a sua proficiência seja a matemática. O quanto você sabe de tudo que pode ser entendido na matemática? A minha proficiência é a Bíblia, mas eu digo uma coisa, há muito mais sobre a Bíblia que eu não sei do que eu sei. Eu sei o suficiente para saber que eu não sei nada. Eu sei o suficiente para saber que há muito para se saber e que eu nunca vou saber tudo. Agora, aquele que aparece todo cheio de si e fala, ei, eu sou um perito e posso lhe dar todas as respostas. Essa pessoa sabe de menos. Se alguém acha que sabe tudo, ele não sabe nada que teria que saber. Porque se você realmente soubesse, você saberia que não sabe nada. Então, se você acha que sabe, isso é um bom indício de que você não sabe muito. Homem, pobre homem, tão ignorante naquilo que mais sabe. Versículo 3 ao 6. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, nós sabemos que os ídolos não são nada. Nós sabemos que há apenas um Deus vivo, verdadeiro, um Senhor. Versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Agora, se você tivesse crescido em Corinto, você cresceria num ambiente pagão. Você cresceria adorando algum ídolo. Você ia crescer comendo carne no templo do ídolo. Eles tinham restaurantes ali. Você oferecia carne na cerimônia de sacrifício ao ídolo. Depois, assavam a carne e você comia no templo, para ter comunhão ou adorar esse ídolo ou esse Deus. E agora você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas, por ter participado de práticas pagãs de comer carne oferecida em sacrifício aos ídolos, você passa a ter muita dificuldade em continuar a fazer isso, porque durante muito tempo você comeu e bebeu achando que comia em adoração a determinado ídolo, mas agora, como cristão, isso ofende a sua consciência. Você fica incomodado ao fazer isso. Isso escandaliza a sua consciência. E por isso Paulo disse, ainda hoje há os que têm problema com isso nas suas consciências. E como as suas consciências são fracas, eles se contaminam. Versículo 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada temos de menos. E se não comemos, nada nos falta. O fato de eu comer ou não comer carne não tem absolutamente nada a ver com a minha espiritualidade ou com o meu relacionamento com Deus. Nós podemos ir além, versículos 9 e 10, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, digamos que eu achasse que não havia absolutamente nada errado em beber esporadicamente um martini. Agora, isso aqui é uma hipótese, tá? Porque eu acho que há algo errado, mesmo sendo esporádico. Para mim, é muito errado. A minha consciência iria me aniquilar. Eu tenho uma consciência fraca a esse respeito. Mas, digamos que eu tivesse tomado um martini. Porque não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai. Então, eu achei que podia beber. E, infelizmente, muitos ministros conhecidos, pastores conhecidos, acham que não tem problema e têm liberdade para beber se desejarem. Então, digamos que eu fosse um desses sujeitos e tivesse grande liberdade para beber, se assim eu desejasse. E aqui está uma pessoa que foi alcoólatra, mas que aceitou a Cristo e foi liberto do alcoolismo. E essa pessoa vai ao restaurante. E ali sentado junto ao bar estou eu, Chuck Smith, bebendo. Então essa outra pessoa poderia dizer, ei, ele é o meu pastor. Se ele pode beber, eu acho que não tem problema então eu beber também. Mas ele sabe que é errado, porque sabe o problema que ele tem com a bebida. Mas ele se anima a beber porque ele vê a minha liberdade. Mas quando ele o faz, a sua consciência o atormenta. E eu poderia dizer, ah, eu tenho um conhecimento espiritual superior. Eu entendo as escrituras, eu entendo isso. Eu tenho liberdade para fazer isso. E assim por diante poderia falar. Mas, na verdade, nessa situação, eu poderia ser um instrumento para destruir o irmão mais fraco por eu simplesmente exercitar o conhecimento ou a liberdade que eu tenho. Versículo 11 ao 13. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Agora, isso é amor, e isso é andar em amor. O amor procura edificar. A ciência ou o conhecimento incha. E os coríntios estavam assim, a situação era essa. Eles diziam, ah, os ídolos não são nada. E iam aos templos dos ídolos e conseguiam bons preços e bons churrascos. Agindo dessa forma, eles estavam dizendo, o ídolo não é nada. E daí? Isso não é nada, nós podemos ir lá e comer. Eles iam e comiam. Mas os irmãos fracos, aqueles que estavam muito perturbados por causa dessa questão, viam os que se sentavam junto aos ídolos para comer carne, e aquilo os incomodava. Eles deviam pensar, ele é o diácono na igreja, ou o ancião na igreja, e se ele pode fazer, eu acho que eu também posso. Mas eles não podiam, por causa da sua consciência. Você não consegue violar essa coisa chamada consciência. Não me interessa o que possa dizer. Para aquele que acha que é errado. E é melhor você obedecer à consciência que você tem, porque se você não o fizer, você pode ter sérios problemas. Os psicólogos, por exemplo, estão enganados quando acham que podem convencer alguém a desistir de uma determinada convicção. Eu procuro não fazer ninguém desistir das suas sinceras convicções. Às vezes eu procuro determinar se as sinceras convicções são deles mesmos ou se é algo imposto por outra pessoa. Se for uma convicção sincera, realmente deles, embora estranha, eu não vou tentar fazê-los mudar. Eu não vou dizer isso é burrice, isso é estranho. Se alguém tem uma consciência sincera contra alguma prática, então é melhor não fazê-la, porque a pessoa não pode violar a sua consciência sem sofrer as consequências. E por isso eu não deveria exibir as minhas liberdades. Eu não estaria encorajando outros a praticarem as mesmas coisas por me verem fazendo. Porque ao fazerem, as suas consciências vão ficar incomodadas e isso pode levá-los para longe do Senhor. Então, na verdade, eu estaria destruindo o irmão mais fraco por ter insistido em exercer a minha grande liberdade e autonomia em Jesus. E isso não é andar em amor. Como Paulo disse, amar é nunca mais comer carne se isso fizer um irmão mais fraco ficar escandalizado. Então, ao andar em amor, eu procuro não escandalizar. Porém, há limitações para isso. Algumas pessoas ficam escandalizadas porque há mistura de banhistas na praia. Elas acham pecado ir à praia por causa da mistura de banhistas que tem lá. Elas têm uma forte consciência sobre isso. Então isso quer dizer que eu jamais deva surfar porque existem pessoas que ficam escandalizadas? Não, isso quer dizer que elas não devem ir lá se isso as incomoda. Assim, elas nunca irão me ver ali. O problema é ostentar a sua liberdade. Você não está andando em amor quando você exibe a sua liberdade deliberadamente. Paulo disse: Você tem liberdade? Tenham-na para si mesmos. Não a usem para escandalizar um irmão mais fraco, mas andem em amor. É bom ter conhecimento, é bom saber, é bom ser liberto, mas o conhecimento incha e nós devemos procurar ser edificados. O amor edifica. Procurem edificar um ao outro no amor de Jesus Cristo. Então, na semana que vem, nós vamos ver os capítulos 9 e 10, na continuação da primeira epístola aos Coríntios. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Tua ajuda para que nós possamos andar em amor, em consideração dos que são mais fracos na fé. Senhor, que nós procuremos ajudar um ao outro, edificar um ao outro. Por isso, Deus, nos ajuda a colocar em prática as Suas ordenanças, as ordenanças da Tua palavra. Em nome de Jesus nós Te pedimos isso. Amém. Que o Senhor esteja com vocês. Que Ele os abençoe e os guarde no seu amor, que Ele os encha com seu espírito, os guie com os seus conselhos e os fortaleça no seu andar e na comunhão com Ele. Vão no amor e no poder do Espírito para fazerem a obra do Senhor essa semana, sabendo que todos nós somos servos de Jesus Cristo. Apresentemos a Ele uma obra que lhe seja agradável.